Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Ana Paula Ciribelli. Confira os destaques desta edição.
Conflito agrário. Deputados buscam solução para disputa de terras no sul do estado.
Ferrovias. ONG defende projeto para fabricação de vagões motorizados.
Tortura. Encarcerados seriam maiores vítimas de abusos, aponta Seminário Internacional.
Comissões.
Deputados visitaram assentamento em Campo do Meio, no sul de Minas, nesta semana e criticaram a possibilidade das cerca de 400 famílias que vivem nas terras serem removidas do local. A área, com mais de 3 mil hectares, abriga a ocupação Ariadnópolis, que teria começado a se formar em 2002, nas terras onde funcionou até a década de 1990, uma usina de açúcar e álcool de mesmo nome, hoje desativada.
As terras são alvo de uma disputa judicial. Uma ação liminar expedida autoriza a reintegração de posse. Os deputados que conheceram o local buscam uma solução pacífica para o conflito e defendem a manutenção dos trabalhadores na região. Na visita, eles teriam verificado amplas áreas de plantações de café, milho e amendoim. Segundo o MST, que coordena a ocupação, mais de 1.800.000 pés de café são cultivados no local.
Um relatório com informações das propriedades visitadas será elaborado e vai embasar recursos que os defensores dessas famílias pretendem ingressar na justiça. Quem explicou foi o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputado Cristiano Silveira, do PT.
Tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria Pública e os advogados do movimento vão ingressar com agravo, com a decisão do juiz da desocupação, porque tem uma série de elementos que não foram considerados, ou se foram considerados somente na parcialidade.
Por outro lado, parlamentares também ouviram nesta semana representantes da antiga usina, que reivindicam a desocupação das terras. Os deputados que pediram a reunião questionaram a ação do MST no local e o descumprimento da ordem judicial de reintegração de posse. Os proprietários da usina afirmaram que não existem dívidas tributárias ou trabalhistas vinculadas ao empreendimento. Eles pedem o cumprimento da ordem judicial e que os ocupantes deixem a área, cujo prazo dado pela justiça venceu no último dia 14 de novembro. Foi o que afirmou Giovanni de Souza Moreira, conselheiro da usina desativada.
É a situação jurídica da empresa que nós estamos falando, uma empresa fundada em 1896. Uma empresa que produziu de 1896 até 2011. Essa empresa está tranquila, essa empresa juridicamente tem que ser cumprida a reintegração. Essa é a condição. Ela não deve nada da questão trabalhista, ela não deve nada ao governo do estado de Minas Gerais. E ela que foi a responsável por criar uma cidade que emancipou 65 anos e que tem 11 mil habitantes.
Transportes.
Fabricar locomotivas de baixo custo, aproveitando vagões abandonados pelas empresas concessionárias para reativar linhas férreas em Minas. Tudo isso com o apoio científico de pesquisadores financiados pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Essa foi a proposta defendida por entidades que atuam em defesa do transporte ferroviário no estado e apresentada a deputados e representantes da instituição estadual de fomento à pesquisa.
André Tenor. Nuta, presidente da ONG Trem, explicou a ideia. Segundo ele, a reforma e motorização de um vagão custaria cerca de R$200 mil, enquanto a instalação de um novo, de 2 a 5 milhões. Tenuta explicou que essa é uma forma também de resgatar as linhas do abandono.
Quando essas concessionárias param de rodar na linha, em Minas, pelo Brasil afora, você tem que ter alguma coisa para rodar imediatamente, senão a linha se acaba, ela é depredada, vandalizada, acho que aquilo ali não vai ter mais serventia nenhum. Então, a ideia da motorização de carros que estão parados por aí, você põe um motor nele e ele passa a ter vida própria, é uma solução assim de baixo custo, rápida, que você não faz só em um lugar, mas você pode fazer praticamente onde tiver vagão abandonado.
Segundo o representante da FAPEMIG, a proposta é viável e será estudada pela instituição. Já o presidente da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, deputado João Leite, do PSDB, lembrou que as concessionárias devem cerca de 600 milhões de reais em multas por abandonar linhas no estado. Esse dinheiro poderá ficar em Minas, o que o parlamentar considera uma das mais importantes vitórias da comissão, criada em junho deste ano.
O governo federal mandou a criação de um fundo e esse dinheiro todo iria para este fundo e, numa ação muito forte da bancada mineira, impediram a votação. Então o dinheiro ficará em Minas Gerais. Nós poderemos utilizar esses 600 milhões para novas linhas. A outra vitória importante é que não há prazo mais para antecipação da renovação da concessão ferroviária para Vitória. O dinheiro que seria pago, ele iria para o centro-oeste brasileiro. Só que com a ação que nós tivemos, com as audiências que aconteceram, não há prazo mais para se dar nesse governo Temer essa antecipação.
Direitos humanos.
As maiores vítimas de tortura no país seriam as pessoas que estão em unidades de privação de liberdade. Esta é uma das conclusões do Seminário Internacional de Prevenção e Combate à Tortura, apresentado aos deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia nesta semana.
O evento foi promovido pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas. Durante 2 dias na capital, cerca de 250 representantes do poder público e especialistas debateram a construção de políticas públicas para combater as violações de direitos humanos.
Uma das constatações do seminário é que a maioria das vítimas de tortura está nos sistemas prisional e socioeducativo, manicômios judiciários, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas e asilos. E uma das formas de combater esse crime é a prevenção, com a criação de um mecanismo para fiscalizar esses locais, como explicou Leonel Lisboa, coordenador do seminário. Uma equipe multidisciplinar faria visitas periódicas e encaminharia os casos para apuração e punição.
Teria psicólogos, advogados, assistentes sociais, médicos e arquitetos ou engenheiros para poder verificar os locais onde as pessoas estão privadas de liberdade, impedir que seja criada uma situação que a tortura possa acontecer. É muito melhor, muito mais fácil e resolve o problema das pessoas é prevenir.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Ana Paula Ciribelli.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.